Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Você sabe exatamente onde vai parar o seu lixo, Elisabel Ferris?
Exatamente não. Eu sei que eu coloco tudo em saquinho diferente e onde eu moro tem lixeiras separadas.
Pois é, a gente não consegue saber exatamente onde vai parar nosso lixo, mas uma coisa que a gente sabe, os lixões brasileiros ainda são destino à maior parte do lixo produzido no Brasil e o pior, eles ficam lá contaminando solos, contaminando a água, contaminando o ar por cerca de 40 anos, mesmo depois de já terem sido desativados.
É muito tempo.
Essa estimativa é de pesquisadores do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília.
E essa preocupação, né, com o destino do nosso lixo ganhou mais um capítulo, Lincoln. É que o Senado aprovou o projeto que prorroga o prazo para os municípios fecharem os lixões em todo o Brasil. A proposta vai ser analisada agora pela Câmara dos Deputados. Os prazos iniciais foram determinados em 2010. Lembrando que nós estamos em 2015, né?
Pois é, e lembrando que os prazos eram até 2014, agosto de 2014. Ou seja, há um ano atrás os lixões de todo o país já deveriam estar fechados. Para repercutir com a gente essa questão, está na ponta da linha o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Dante Ragazzi Pauli. Doutor Dante, mais uma vez, muitíssimo obrigado por falar conosco novamente.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Elisabel. É sempre um prazer poder partilhar aí com vocês essa discussão tão importante.
Bom.
Suas ordens.
E preocupante, né?
O fato é que, apesar de ter sido muito bem desenhada e muito boa como um conjunto de diretrizes, a Política Nacional de Resíduos Sólidos ainda está encontrando enorme dificuldade para virar realidade. Eu não tenho números absolutos agora, mas sei que pouquíssimos municípios conseguiram cumprir o prazo aí de fecharem seus lixões e construírem, os substituírem por aterros sanitários no prazo que era até agosto do ano passado. Como é que o senhor está vendo essa forma de lidar com a realidade de estabelecer novo prazo, doutor Dante?
Na verdade, com a nossa associação, a ABES, ela, no ano passado, nós fizemos um grande congresso em Brasília.
Conversamos, inclusive, aqui sobre o congresso à época.
Isso, exatamente, é verdade. E, na época, nós nos posicionamos contra a prorrogação de prazo, né? Mas numa ideia de forçar os municípios, estados, juntamente com o governo federal, a encontrar saídas. O fato é, com Elisabel, é que os municípios, e principalmente os menores, né, eles não tiveram e não têm capacidade técnica e financeira para lidar com as questões dos resíduos sólidos. Né? Tá, isso está aprovado. E além do resíduo sólido, a própria questão do saneamento básico, visto como um todo, ela não é resolvida também. Uhum. A gente tem um exemplo que parece muito com esse aí da erradicação de lixões, né? Que os prazos para a elaboração dos planos municipais de saneamento, que englobam parte dos resíduos sólidos, eles também não foram feitos. O governo, acho que pela segunda ou terceira vez, prorroga o prazo agora para 2015. 2015, veja, já passou metade do ano, né?
Uhum.
E
não foi
eu tenho certeza, nós vamos chegar de novo ao final de 2015 e esses prazos, não é essa a questão. Eu acho que se o governo resolve dar novos prazos, ele pelo menos teria que estabelecer metas intermediárias, com essa é a nossa opinião também, para que o município não seja totalmente prejudicado sem acesso a recursos, mas que ele apresente avanços na elaboração dos seus documentos oficiais. Dar prazo por dar prazo, eu acho que a experiência tem mostrado que não resolve.
Uhum. Né? Agora, doutor Dante, o senhor acha que o que está acontecendo, na sua avaliação, qual é a maior dificuldade para esses municípios acabarem com os lixões? Faltam recursos, quadros técnicos, o que acontece?
É uma mistura de tudo isso, Elisabel. Se você vai nas pequenas prefeituras, né, elas têm uma situação de desequilíbrio financeiro total, com uma arrecadação muito menor que as despesas, dependem de repasses de governos federais, estaduais, e muitas vezes não é que não priorizem a questão ambiental, não tem a mínima capacidade técnica e econômica para fazer isso. Então, o prefeito muitas vezes, imaginando que ele dê atenção devida à questão, vamos partir desse princípio, ele não consegue contratar um técnico, um engenheiro para tomar conta do saneamento. A gente tem visto algumas cidades que conjuntamente procuram contratar uma pessoa para olhar essa questão em vários municípios. A situação nos municípios do Brasil é muito complicada, vocês sabem disso. E de fato, não vai, essa questão não vai ser resolvida no curto prazo. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso.
O senhor já mencionou aí a questão que eu ia colocar, que é dos consórcios intermunicipais. Né? É uma previsão constitucional de que, principalmente, essas questões mais complexas, elas possam ser resolvidas a partir da associação entre os municípios. Mas me parece que esse é um recurso muito menos utilizado do que o potencial dele oferece. Onde é que o senhor identifica a dificuldade para a formação desses consórcios municipais? É o fato de que, às vezes, os prefeitos são de partidos diferentes? É o fato de que, às vezes, a situação financeira, de saúde financeira dos municípios ser muito díspare, com alguns municípios sendo meros dormitórios de outros municípios maiores que têm uma situação financeira, uma arrecadação melhor? Onde é que o senhor está identificando os obstáculos para a formação desses consórcios? O senhor traz um dado preocupante. Se a ação de acabar, se nem o planejamento de acabar com o lixão foi feito, é a ação que não vai sair do papel mesmo.
Eu acho que a lei de consórcio é uma lei muito inteligente, muito interessante para o Brasil. O Brasil é um país, a gente tem que levar em conta que o Brasil é muito grande, né? Um país com 5.700 municípios,
a quase. A gente tem municípios com a extensão de um país, né?
Exatamente.
Maiores que, que vários países da Europa.
Isso, com realidades sociais e econômicas muito díspares, né? Uma situação na região norte de muita ainda pobreza, para o Nordeste, melhor aqui para o Sudeste e Sul do país. Mas a lei de consórcios, a meu ver, ela não. Eu já trabalhei muito, né, na operação do saneamento, e a dificuldade de você juntar dois prefeitos para formar alguma coisa concreta que fosse um consórcio, ela é muito grande. É uma dificuldade muito grande. Eu acho que aí você mistura falta de interesse político mesmo, às vezes falta de conhecimento da legislação. Portanto, é uma pena que pouquíssimos consórcios tenham sido formados no Brasil até agora. E essa lei de consórcios, ela é mais antiga até que a lei de saneamento, a lei de resíduos sólidos. Então, mas nós temos, eu sempre cito uma experiência muito interessante que ocorreu no Rio de Janeiro, em que o Estado, porque o Estado tem um papel-chave também como aglutinador dos municípios. Então, no Rio de Janeiro foram feitos alguns consórcios, né, com a participação evidentemente dos prefeitos, do governo do Estado, e inclusive com a participação privada. E o Rio de Janeiro deu um encaminhamento muito interessante para a questão dos resíduos sólidos. Então, é possível. Né? O que eu acho é que muitas vezes a gente culpa só o governo federal. Eu não concordo com isso. O governo federal, sim, tem seu papel, tem suas falhas, mas a questão do saneamento, a questão dos resíduos sólidos é do município, e ele, juntamente com o Estado, eles têm que encontrar formas aí, buscarem o apoio do governo federal para juntar municípios, porque aí você pelo menos tem um mínimo de escala econômica, né, Lincoln? Senão, o município isoladamente, você imagina que o município isoladamente vai fazer uma usina de compostagem ou um aterro, ele não consegue, é muito caro isso. Então a ideia é você juntar 10, 20, quantos municípios forem, baseados no estudo técnico e econômico, e esses municípios encontrarem uma solução conjunta para a questão dos resíduos, muitas vezes para a questão da distribuição de água ou da coleta e tratamento de esgoto. Isso é uma forma muito inteligente. Agora, de fato, infelizmente, nós estamos longe de ter uma propagação mais acentuada dos consórcios, exatamente por essas questões que eu procurei trazer.
Agora, o ideal era que a gente tivesse condições de todos os municípios, ou pelo menos a maior parte deles, formar o consórcio ou ter uma equipe residente, né, para cuidar do gerenciamento disso. Não sendo possível, até pela carência de engenheiros ambientais que a gente tem no país, não seria o caso da gente ter uma força-tarefa formada por órgãos? A exemplo do que a gente tem, por exemplo, o grupo móvel de combate ao trabalho escravo, essas forças-tarefas, que atacassem pelo menos aquelas regiões mais sensíveis, mais complicadas, seja os municípios que, ou por conta de serem estratégicos do ponto de vista do conjunto de nascentes, ou aqueles em que há maior ligação comprovada entre doenças e o tratamento inadequado do lixo, pelo menos para atacar e a partir do conhecimento adquirido na gestão desses lixões e barateando a tecnologia disponível, às vezes a sensação que eu tenho é, por ser muito difícil, ele não faz nada. O nada é exagero de minha parte, porque eu sei que se faz muita coisa ainda, mas me parece que falta algum grau de ousadia para enfrentamento, pelo menos naqueles lugares onde a situação é mais preocupante. Por exemplo, nós estamos numa região que é conhecida como caixa d'água do Brasil, né? A gente tem nascentes aqui que se integram à bacia do Tocantins, do Araguaia, e nascentes que se integram à bacia do Paraná. Aqui é uma região sensível do ponto de vista das nascentes. Não tenho conhecimento de que algum lixão esteja próximo dessas regiões. Mas aonde isso está acontecendo não poderia ser enfrentado de maneira mais urgente, mais eficaz, por uma força-tarefa ou algo semelhante?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Agora, Lincoln, você mesmo deu um exemplo. Aí em Brasília, eu não me recordo em que data, mas houve um financiamento, acho que recursos da União mesmo, para a implantação de um aterro aí em Brasília. Esse aterro sanitário foi feito de acordo com as normas e tal, e pouco tempo depois ele estava largado. Ele estava com uma operação absolutamente inadequada. Você vê, você está falando de uma grande metrópole, e eu só estou dando um exemplo de Brasília, porque isso se repete por várias outras capitais. O que reforça o seguinte: não adianta simplesmente você botar dinheiro para momentaneamente resolver um problema. Você tem que ter pessoas, você tem que ter capacitação, você tem que ter gestão. Uma vez implantado o aterro, ou qualquer outra solução para destinação de resíduos, você tem que ter uma gestão, uma operação adequada, porque senão, em pouquíssimo tempo, com tudo aquilo volta à situação original. E eu concordo com você, nós temos sim muita tecnologia apropriada para determinadas regiões, né? A gente não é obrigado a implantar o aterro para tudo, o aterro é uma solução cara, a gente pode botar uma pequena usina de compostagem para os resíduos orgânicos, estimular programa de reciclagem, que às vezes é muito mais barato. E agora, não adianta, se você não der o mínimo para o prefeito, e o prefeito tem que buscar isso também, se você não der a mínima estrutura para esses pequenos municípios, a coisa ela desanda. Essa é uma experiência incrível que a gente vê, não só na questão dos resíduos, mas no saneamento também. Quer dizer, não adianta. Quantas estações de esgoto a gente vê por aí totalmente abandonadas, né? É uma pena. Agora, eu acho, volto a dizer, quer dizer, o Estado, exemplo do que eu falei do Rio de Janeiro, o Estado tem um papel muito importante de juntar municípios, de dar escala econômica e desenvolver para valer as ações. E aí eu concordo com você, você pode priorizar esses municípios que estão em áreas de mananciais, que estão em áreas de proteção permanente, né? Algo tem que ser feito. E eu acho também, Lincoln, que eu acho que a sociedade civil, como um todo, ela tem que participar ativamente disso, inclusive, além de criticar, propor ideias como essa que você deu, de priorizar áreas, né, de um apelo ambiental, uma estratégia ambiental maior, mais acentuada. É isso que a gente tem buscado nos nossos congressos, nas nossas discussões, além de criticar, porque a crítica é necessária, mas a crítica pela crítica, ela não leva a nada. Uhum. É verdade que muitas vezes a crítica já embute alguma proposta. Uma coisa eu falo para vocês, o governo federal, os governos estaduais, boa parte nos ouvem, né? Eles têm dificuldades também gigantescas, mas nos ouvem. E eu acho que a partir de uma proposta concreta, uma proposta bem elaborada, que tenha aceitação popular, que seja discutida, você tem mais facilidade de buscar recursos, pode ser público ou privado, e tentar alavancar o desenvolvimento. A gente tem crescido, né? A gente tem melhorado, mas numa velocidade muito baixa.
Fazendo aqui um meia-culpa em nome da imprensa, eu acho que a gente também tem mostrado muito pouco essa realidade. Eu lembro de já ter feito algumas matérias que me chocaram no lixão da Estrutural, que eu acho que até hoje é considerado o maior depósito a céu aberto do mundo em atividade, algo grotesco, a alguns quilômetros do centro da capital da esperança, né, do Brasil do futuro. É meio grotesco essa realidade ainda estar em atividade, e um dos motivos para estar em atividade é justamente esse, da proximidade com o centro de Brasília, que aí as empresas querem levar no lixão e não lá no aterro, que fica muito mais distante. Mas retomando essa questão da visibilidade, se dizia muito no passado, não muito distante, até hoje se diz um pouco, de que um dos motivos para o prefeito, para as autoridades não fazerem obra de saneamento, é que é uma obra que fica enterrada, que o cidadão comum, depois de uns 2, 3 meses, já esqueceu que essa obra foi feita. Isso ocorre um pouco também com o lixão, né? Ou com o aterro sanitário, que em geral está distante. Se a gente não der visibilidade enquanto sociedade, os meios de comunicação têm que compreender esse papel, esse vai ser sempre um problema invisível e, consequentemente, um problema sem ser enfrentado, né?
É verdade. Agora, uma coisa muito interessante é que a sociedade tem cobrado hoje soluções, né? Eu dou um exemplo assim, falando um pouco do esgotamento. Então, há décadas atrás, um determinado bairro queria água, colocávamos água. Aí eu preciso, depois de um tempo, coletar o esgoto. Ok. Coletava-se o esgoto e jogava-se num córrego próximo. Hoje, a sociedade, juntamente com o Ministério Público e tantas outras entidades aí da nossa sociedade, não aceita mais ver o córrego sujo. Então, há uma mudança, há uma evolução da sociedade, porque a informação hoje é mais massiva, ela é muito mais acentuada, então a sociedade cobra. A sociedade mesmo, ela passa agora a exigir, poxa, eu não quero mais lixão na minha cidade. Então, Lincoln, eu acho que não é automático, mas eu acho que a gente vai ter que encontrar uma saída num tempo menor, porque hoje é muito interessante isso, a gente observa na prática a sociedade, ela começa a entender que aquele córrego onde vai o lixo, onde vai o esgoto, aquele córrego faz parte da vida dela. A gente não tinha essa percepção poucos anos atrás. O rio estava ali, eu tenho tantas outras prioridades que o rio, deixa ele, eu mesmo, vamos jogar lá lixo, joga lá a garrafa PET, que é um grande inimigo nosso. Hoje isso começa a mudar, pelo menos nas andanças que a gente faz por aí, a sociedade começa a querer um rio melhor, ela começa a querer a ver o rio, porque nas grandes cidades esses rios foram todos cobertos, né, canalizados e cobertos. Hoje, então, tem muita ideia de deixar esse rio de novo visível para que você faça uma interação com o rio, que, afinal de contas, a vida da cidade é a água, né, o ar, a água, o alimento. Isso é muito interessante a gente perceber. Então, eu acho que é uma mudança paulatina no comportamento da sociedade que vai levar os governantes, a classe política, enfim, todos a adotarem medidas mais efetivas e num prazo menor. Uhum. Isso eu acho que é um resultado, esse é um fator muito positivo. E de qualquer maneira, Lincoln, nós temos lei já, né? O Brasil ficou sem lei de saneamento até 2007, sem uma lei de resíduos sólidos até 2010. Parece absurdo, mas é verdade. Hoje a gente tem um arcabouço jurídico desenhado, ele é o ideal? Não é o ideal, mas ele está lá, ele está em vigência. Nós temos um Plano Nacional de Saneamento, que é um norte para nós. O Plano Nacional de Resíduos até hoje não foi aprovado. Isso é um grande absurdo que a gente cobra do governo. Me parece que estava parado há muito tempo no Ministério da Agricultura, que é envolvido e tal, mas... Ou seja, acho que começa a ter um desenho, pelo menos para o país, para essa questão ambiental, né? Então, além de só criticar, a gente tem que participar disso e buscar saídas, buscar envolvimento da população, que muitas vezes ajuda muito, muito, né? Tem exemplos interessantes da população que faz a gestão do saneamento, ela tem o apoio da empresa de saneamento. Por exemplo, um exemplo lá no Ceará, que é muito bacana. Então, a área rural, ela tem o apoio da CAGES, que é a empresa de saneamento, mas ela faz a gestão da distribuição da água, da coleta de esgoto. É muito bacana. São alternativas que a gente vê pelo país de não jogar tudo nas costas do poder público e a própria sociedade também participar do desenvolvimento.
Perfeito. Ok, então, nós estamos conversando com o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Dante Ragazzi. Para a gente concluir a nossa entrevista, eu só queria perguntar uma coisa, porque agora a Câmara, a gente estava comentando aqui no início da entrevista, que a Câmara vai discutir o projeto, né, da prorrogação desse prazo. E existem vários prazos para acabar com os lixões que vão até 2021.
É.
Como é que o senhor vê isso? Como é que a associação vê e o que pode ser feito para mudar
esse escalonamento?
Porque depende da população de cada região, de cada município. O prazo até 2021 é para municípios com população inferior a 50 mil habitantes, né?
Então, pois é, eu acho que isso já vai um pouco na linha do que o Lincoln estava comentando, de se priorizar as grandes aglomerações, tem que fazer mais rapidamente. Né, as regiões metropolitanas e tal. E como se sabe que nos municípios menores, que aliás é a grande maioria do país, nesses municípios estão as maiores dificuldades, o prazo é maior.
Uhum.
Né? Eu acho que é uma forma, pelo menos, de não tratar todos da mesma maneira, de forma igual. Isso já é uma... Quer dizer, já que vai se prorrogar, me parece, mesmo o prazo, né, embora a nossa presidente, a Dilma Rousseff, tenha falado várias vezes que era contra, que não aprovaria, nós também fomos contra, né? Mas eu acho que mais cedo ou mais tarde esse prazo será prorrogado. E é uma forma, me parece, que pelo menos dá um tratamento diferenciado conforme o grau que cada... Né, o grau que o município menor ou maior tenha, né? Porque, de fato, o desafio está nos municípios pequenos. E são os municípios, em grande maioria, pobres, né, que não têm capacidade para fazer nada. Então, eles teriam um prazo maior. E olha, se a gente tomar cuidado, a gente acha que 2021 é muito, a gente vai chegar lá e não tem nada.
Não tem ainda. É bom que vá se pensando a partir de agora.
Ou,
né?
Exatamente. Ou a gente cria um desenho novo para a gestão do saneamento, dos resíduos no país, um desenho novo mesmo, com uma imposição, digamos, um apoio muito forte à criação de consórcios, ou uma atuação forte das empresas estaduais que tem que ser refortalecidas de saneamento, que poderiam até, em última análise geral, fazer a gestão de resíduos junto com água e esgoto. Quer dizer, a gente precisa de um novo desenho institucional para o setor de saneamento como um todo, porque senão os nossos desafios são muito grandes. Se a gente fala assim, 2021 é longe, não é longe para planejamento, ele já chegou. Ele é muito curto e a gente está falando de recursos muito altos, né, em água, esgoto, resíduos sólidos. Então, de qualquer forma, embora a gente fosse contra a prorrogação, se ela tem que vir mesmo, essa é uma forma, me parece, mais inteligente de você, pelo menos, dar tratamento diferenciado aos diversos tipos de município, aí no caso por tamanho, né, de população.
Perfeito.
Vamos ver, vamos acompanhar, né, uma questão política polêmica aí. A gente tem que estar atento para desenrolar.
E continuamos contando com a sua participação, sua ajuda aqui para compreender melhor esses temas ligados à engenharia sanitária ambiental. Nós conversamos com Dante Ragazzi Pauli, presidente da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, sobre esses projetos que restabelecem novos prazos para o fim dos lixões, substituição dos lixões por aterros sanitários. Obrigado, Dante. Um ótimo dia.
Sempre à disposição. Um abraço a vocês todos, viu?